Então, gente, olá. A gente vai começar a aula agora sobre como formular um problema de pesquisa, certo? Então, primeiro, a primeira definição do que é um problema de pesquisa, né? A primeira coisa que a gente tem que considerar é que há uma dificuldade de conceituação e de definição quando a gente fala de problema de pesquisa, né? Primeiro, nós temos muitas acepções do termo problema, né? Refere-se muitas vezes a uma questão matemática, refere-se muitas vezes a algo a ser resolvido numa discussão ou uma proposta de muitas soluções, né? Ou pode ser também algo que cause perplexidade, né? Algo que seja difícil de resolver. Pode ser também conhecido como um problema que vai ser afetivo, né? Um desequilíbrio psicológico. Então, a ideia de problema, ela está em toda a sociedade de diversas formas, com diversos sentidos, né? Mas na aula de hoje a gente vai estudar o que que é o problema de pesquisa, né? Especificamente essa acepção que está muito mais ligada à segunda acepção que eu falei, que é algo a ser resolvido numa discussão, né? Nem toda questão. É bom que a gente entenda, nem todo problema, nem toda pergunta, ela pode ser respondida cientificamente. Por exemplo, Deus. A questão de Deus não dá para responder cientificamente. Porque, por exemplo, nós precisaríamos de um método que fosse capaz de compreender a maior de todas as ideias, a maior de todos os a maior de todas as realidades. Nós não conseguimos fazer isso. Se nós pensarmos em Deus como a maior de todas as realidades. Então, para iniciar um problema de pesquisa, né, a gente tem que saber que o nosso problema que a gente vai estudar é um problema científico. Quais são os problemas científicos, né? Como é que nós podemos trabalhar a ideia de um problema científico, né? E como que nós devemos formular no nosso trabalho científico, na nossa pesquisa, esse problema. Então, primeiro, como saber se um problema ele é científico ou não? A gente tem que saber primeiro quais são os métodos das ciências, né? E na verdade o problema científico ele precisa ser respondido pelo método da ciência. A ciência ela indaga as coisas como são, ela indaga as suas causas, ela indaga as suas consequências. A ciência ela não se ocupa, por exemplo, das questões de opinião, não se ocupa das questões valorativas, das questões éticas. Mas os problemas científicos, eles precisam ser possíveis e passíveis de verificação empírica, né? E ele ainda envolve muitas variáveis que todas precisam ser testadas e avaliadas e demonstradas muitas vezes. Então, o problema de pesquisa, ele pode ter uma origem de ordem prática ou de ordem intelectual, como toda pesquisa, como a gente viu na primeira aula, muitas vezes uma pesquisa ela pode ser delineada a partir de uma busca por uma solução prática de algo ou a partir de uma perspectiva intelectual, de uma busca pelo saber em si. Então, para dar respostas para o que seja um problema científico, né, a gente pode entender, primeira coisa, que um problema científico ele pode ter como ideia buscar subsidiar uma determinada ação. E ele vai considerar, por exemplo, várias alternativas, como por exemplo, uma organização, digamos que nós temos uma empresa, né? E nós teremos uma tentativa de aplicação de conhecimento, de avaliação, de desempenho de meus funcionários da minha empresa. E aí eu preciso buscar um método adequado que compreenda, por exemplo, as variáveis e as várias alternativas desse método, dessa minha investigação. Então, os problemas também, eles podem ser trabalhar com a predição de acontecimentos, né, para planejar uma ação adequada. Nós também temos, principalmente dentro da academia, dentro da universidade, problemas científicos que são treino para os estudantes, para os universitários. São pequenas formulações. Normalmente os trabalhos de curso, de fim de curso, eles trabalham com pequenos problemas, com problemas que nós chamamos às vezes universitários, né? Porque ele vai para estar numa fase de de apresentação do estudante ao mundo da pesquisa. Então ele vai preparar uma monografia que vai responder uma só questão, né? Por isso o nome monografia, e para que ele vá se imergindo depois do fim da graduação no campo científico. Então, normalmente é preciso entender que o problema científico também, ele pode ser uma busca por uma teoria específica e inovadora, né? Mas também pode ser a tentativa de expansão de um só campo do saber. Não precisa ser sempre ligado à ideia de inovação. Então, muitas vezes nós formulamos um problema de pesquisa também para descrever fenômenos, né? Para descrever vários fenômenos. Então, essas são algumas das definições de problemas científicos. Como, por exemplo, um fenômeno que a gente pode estudar é o fenômeno das categorias socioeconômicas de uma população, ou traçar um perfil, por exemplo, social, ou um perfil de determinada religião, um perfil de uma determinada forma de vida. Então, isso pode ser um fenômeno que você vai estudar, vai ser um problema de pesquisa que você vai investigar. Então, considerando essas definições de problema de pesquisa, a gente entende muitas vezes também que é preciso compreender os interesses, né, que vão reger a escolha de um problema de pesquisa. Normalmente, nós temos duas condições. A primeira condição é que o problema de pesquisa, ele deve ser escolhido pelo seu valor social ou pelo valor social do pesquisador e também pelos incentivos a esse problema, a resolução desse problema. Por exemplo, se você vai trabalhar com a cura do câncer, você vai ter um interesse social muito grande, um incentivo social para que você desenvolva uma pesquisa dentro dessa área, né? Mas também tem muita relação com o valor social do próprio pesquisador. Se você vai estudar uma nova forma mecânica de desenvolver estratégias de inteligência artificial, você vai verificar que, olha, existem vários grupos interessados nisso, né? Então, você sabe que sua pesquisa, ela tem um valor, e isso pode motivar muitas vezes a sua escolha pelo seu problema de pesquisa. Então a gente sabe, a primeira coisa que eu vou fazer na minha pesquisa é desenvolver um problema, é buscar e formular o meu problema, né? Como na última vez, na última aula a gente falou, primeira coisa é da pesquisa. Vamos aos passos da pesquisa. Primeiro, formular um problema. Depois, segundo, construir as hipóteses. Terceiro, determinar um plano de pesquisa. Quarto, fazer uma operacionalização das variáveis da pesquisa. Quinto, elaborar os instrumentos de coleta de dados. Sexto passo, fazer um pré-teste dos instrumentos de coleta de dados. Sétimo, uma seleção da amostra que você vai pesquisar, você vai considerar no seu no, na sua pesquisa. Oitavo tópico, você vai fazer uma coleta de dados. Nono tópico, você vai fazer uma análise e interpretação dos dados que você coletou. E no décimo, você vai fazer a redação do seu relatório de pesquisa, a sua monografia. Então, essas são as fases de uma pesquisa. Então, na aula de hoje, nós estamos tentando entender o primeiro momento, que é como formular um problema de pesquisa, certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto é que a gente tem que entender que há uma complexidade desse questionamento, né? Há uma complexidade desse questionamento do problema de pesquisa. Primeiro tópico é que a gente entende que não é fácil desenvolver de cara um problema de pesquisa, porque você precisa estar bem treinado para desenvolver esses problemas. Normalmente você chega com um professor mais experiente que você, e você vai entender que esse professor, ele já enxerga os problemas de pesquisa dentro de uma área de conhecimento de uma forma muito melhor do que você. Por quê? Porque ele já treinou muito mais do que você e está mais imerso na área. Então, por isso é sempre a figura do orientador na graduação é sempre fundamental. E o orientador tem uma função que deve desempenhar, que é essa função de imergir o aluno no mundo da pesquisa. Segundo, então, primeiro entender que também o problema de pesquisa, ele é um processo criativo. E ele não é feito de uma hora para outra, não é estar aqui sentado no sofá esperando chegar a inspiração. Não. Você vai gradativamente construindo esse problema, formulando esse problema. Mas é bom também perceber que você não pode, dentro do trabalho de formulação do problema, você tem que seguir procedimentos rígidos e sistemáticos logo de cara. Não. Existem algumas regras, alguns fundamentos básicos para você seguir. Eu vou traçar um pouco dessas regras, digamos, dessas orientações para formular um problema de pesquisa. A primeira regra é formular o problema como uma pergunta. Isso é muito bom. Digamos assim, que você tem, olha, eu quero investigar um pouco sobre a retórica de Aristóteles. Eu vou chegar à seguinte pergunta a partir disso. Desculpe. Existe possibilidade de atualização da retórica aristotélica nos tempos de hoje? Formulei um problema. Tem uma pergunta que pode ser investigada filosófica e cientificamente. Então, essa primeira orientação, formular o problema de pesquisa como uma pergunta. Segundo, o problema ele tem que ser empírico. Você tem que agir com esse problema dentro da própria experiência da vida e da sua vida de pesquisador. E ele precisa muitas vezes ter comprovações empíricas, trazer dados que sejam passíveis de análise. No caso, por exemplo, de uma pesquisa filosófica, eu vou fazer uma análise dos textos. Então, eu vou ter dados que vão ser retirados dos textos, e aí vou desenvolver minha pesquisa. Mas no caso de um programa de computador, de uma investigação dentro da engenharia da computação, eu vou verificar que o determinado programa que eu desenvolver é uma experiência, tem esse caráter empírico. Então, duas regras já foram: formular o problema de pesquisa como uma pergunta. Segunda regra, o problema ele tem que ser empírico. Terceira regra, é preciso ser solucionável. A pergunta deve ter possibilidade de ser respondida, senão ela não é científica. Então, seu problema não é científico. A quarta questão é, a quarta regra é você precisa. A pesquisa ou o seu problema precisa ser delimitável em uma dimensão viável. Ou seja, é preciso que a sua pesquisa ela tenha uma base viável, ela seja possível de desenvolvimento. Do contrário, não dá para fazer, né? Também é preciso formular e esclarecer bem os procedimentos, cada uma dessas quatro regras, né? E verificar, por exemplo, quais são os procedimentos primeiros que eu devo realizar e quais são os últimos, né? Por exemplo, no base um estudo exploratório de um objeto, ele pode trazer a formulação do problema. Muitas vezes você não tem ideia do que pesquisar. E às vezes você pode simplesmente dizer, olha, eu trabalho aqui na minha empresa, nós trabalhamos de tal modo. Será que existe alguma questão dentro da minha empresa que pode ser solucionada por uma questão científica, por uma pesquisa científica? Isso é uma forma de explorar primeiramente um ambiente e explorar primeiramente um campo de pesquisa para o qual você vai tentar solucionar problemas, no qual você vai tentar formular o seu problema de pesquisa. Então, condições que facilitam a formulação do problema de pesquisa são as seguintes. Primeiro, imersão sistemática no objeto. Você vai conhecer, vai ter um objeto de pesquisa, ter aquilo, ter algo palpável para pesquisar. No caso, por exemplo, dos filósofos, eles têm os textos filosóficos para pesquisarem. No caso dos estudantes de engenharia da computação, eles têm o mundo da computação, o mundo completo, o universo completo da informática para pesquisar. Então, o que você vai fazer é selecionar primeiro o seu universo, e nessa seleção do seu universo, você vai fazer uma imersão e tentar tirar dali um problema de pesquisa. Você vai também estudar os livros que estão relacionados à área que você pesquisa. Quais são as perguntas que esses livros colocam? O que você pode responder cientificamente disso? Então, é preciso que você também esteja dentro e imerso na discussão dos especialistas do campo que você vai estudar. Quando você já está conversando com pessoas que já pesquisam a mesma coisa pela qual você tem interesse, você vai descobrir algumas questões que eles não têm tempo para responder e você pode extrair dali uma pergunta para você, um problema a ser respondido pela sua pesquisa científica. Passado esse tópico, esse tópico de dessas regras fundamentais para como desenvolver e iniciar a formulação do seu problema de pesquisa, vamos entender de forma mais esmiuçada, né? E vamos fazer uma revisão. Primeiro, o seu problema de pesquisa, ele deve ser formulado com uma pergunta. Você vai lá, faz uma redação fácil, direta, faz uma perguntinha básica, direta, sem muito delongas, sobre o que você quer pesquisar. Certo? Que, por exemplo, você pode perguntar, bem, quais são as características de uma pessoa que se desenvolve, que se des se divorcia, desculpe. Quais são, como é que eu posso avaliar o comportamento das pessoas em relação à sua rotina diária, digamos assim, dentro de uma empresa, né? Você pode desenvolver uma pesquisa dentro dessa, formulando uma pergunta, né? Então, isso é algo fundamental, formule sua pergunta. Segundo ponto é que o seu problema, ele tem que ser claro e preciso. Não adianta ter um problema de pesquisa que vai ser vago, né? E essa falta de estrutura é bem comum dentro das pesquisas científicas, né? O problema, ele deve ser respondível. Você tem que buscar muitas vezes reformular esse problema o tempo todo, readequar os termos, ver se os problemas, se a frase está bem desenvolvida, se a sua ideia está bem desenvolvida, e vai reformulando muitas vezes ao longo de todo o processo de gestação do seu projeto de pesquisa. Então, evitar uma linguagem muito cotidiana, então é preciso ter uma definição bem rigorosa dos termos para que você vai descrever, né? Principalmente, você tem que ter domínio sobre os conceitos dentro dos quais seu problema ele se envolve, tá certo? Então, por exemplo, dentro da área de informática, você pode desenvolver, tem que deixar bem claro na sua proposta de investigação todos o conhecimento e de todos os termos. Você tem que saber, por exemplo, o que é uma rede de sistemas. Tem que saber o conceito básico disso, o conceito científico disso, a partir de toda a revisão literária. Relembrando, o problema, ele deve ser empírico, né? Ele tem que ser passível de investigação e de experiência. Segundo, o problema, ele deve ser susceptível de solução, como eu já falei, fazendo essa pequena revisão. E por fim, ele deve ser delimitado dentro de uma dimensão viável, porque muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes nós temos um problema de pesquisa que ele, digamos assim, eu quero desvendar qual é o comportamento religioso do povo maranhense. Vejam só, essa pergunta é muito ampla. O que você tem que fazer? Você tem que delimitar até uma dimensão viável. E essa dimensão viável é a dimensão do seu tempo, né? É a dimensão do seu tempo de execução, a dimensão do tamanho do seu trabalho. Não dá para responder essa pergunta, qual é o comportamento religioso do povo maranhense, numa monografia. Essa é uma pergunta talvez para um doutorado ou para uma investigação para a vida inteira. Muitos problemas são investigados por cientistas ao longo de toda a sua vida, né? Vocês têm aí, principalmente dentro da área de ciências aplicadas, você tem perguntas que as pessoas tentam responder a vida toda e não conseguem. Mas elas vão tentando responder como? Vão tentando responder por partes. Então, o ideal é que você, na sua monografia, você tenha, pode ter um grande problema, mas já que você não pode solucionar esse grande problema, você pode delimitá-lo e ir conhecendo ele, o fenômeno geral, parte a parte. Na monografia, eu estudo isso. No mestrado, eu estudo outra parte desse meu grande problema. No doutorado, outra parte. No pós-doc, 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 eu vou estudando até passar toda a minha vida. Então, gente, essa é a aula de hoje, como formular um problema de pesquisa. Qualquer dúvida, ouça mais uma vez a aula. Não esquecendo que tem uma atividade que vai estar no link aqui. Você vai só clicar e responder essa atividade, tá certo? Manda para mim, vai ser. Acho que vai estar no arquivo. Você vai responder esse arquivo e você um formulário. E aí você preenche lá direitinho os dados e responde o formulário, tá certo? Um abraço e boa tarde, ou boa noite, ou bom dia.